Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O pensador que vamos trabalhar hoje, aquele com quem vamos conversar, é um desses pensadores que faz uma crônica dos nossos dias. São muitos os pensadores, os filósofos hoje pelo mundo, muitos na Europa, muitos filósofos europeus têm feito essa crônica dos nossos dias, uma crônica filosófica. E esse pensador, ele traz vários elementos muito importantes e valiosos para quem, como é o nosso caso, trabalha no consultório. Eu me refiro a David Le Breton, filósofo francês, pensador francês. Ele tem formação em sociologia, em antropologia, em psicologia. A obra que nós vamos trabalhar dele tem o título Desaparecer de Si. Desaparecer de Si. Publicação aqui no Brasil pela editora Vozes, após o David Le Breton ter passado por aqui, feito conferências. Então, ele depois dessas aparições, fizeram a tradução desta obra e vamos considerar então. Desaparecer de si. O Le Breton nos traz alguns elementos que nos nossos dias ele identificou ao longo do trabalho dele. Esse é um daqueles trabalhos de conclusão de um autor. Ele tem uma publicação muito vasta, muito extensa. Vocês depois podem procurar na internet, vão achar muitas publicações desse autor. E essa obra já é uma obra da maturidade, é uma obra recente, tem poucos anos, na qual ele faz um apanhado geral. Bom, do que trata esse autor? O que tem a ver ele com os nossos trabalhos em clínica? Vocês mesmos vão poder mensurar isso logo diante da leitura das primeiras páginas que eu vou fazer, de trechos selecionados, uma vez que não temos como ler a obra inteira numa aula. O Le Breton começa escrevendo: às vezes nossa existência nos pesa. Mesmo que por algum tempo tenhamos vontade de nos livrar das necessidades ligadas a ela, de tirarmos férias de nós mesmos para tomar fôlego e descansar. Embora nossas condições de vida sejam de certo melhores do que as dos nossos ancestrais, elas não nos eximem do essencial, que consiste em dar significado, valor à existência, em sentir-se ligado aos outros, em experimentar o sentimento de ter um lugar no seio do vínculo social. A individualização do sentido ao libertar das tradições e dos valores comuns desvincula de toda a autoridade. Cada um de nós se torna seu próprio dono e só precisa prestar contas a si mesmo. O desmantelamento do vínculo social isola cada indivíduo e o entrega à sua liberdade, à fruição de sua autonomia, ou, ao contrário, a seu sentimento de insuficiência, a seu fracasso pessoal. Ou seja, o Breton começa nos chamando a atenção para aquilo que ele vai desenvolver durante os trabalhos, não é? Ele, nesse primeiro momento, ele diz que, de um modo muito amplo, neste momento, muitas e muitas pessoas estão fazendo um desligar-se delas mesmas. Olha, é uma questão bastante delicada, que exige uma série de aprofundamentos, não é? Uma série de aprofundamentos. desde as áreas médicas, passando pelas áreas psicologistas, chegando às áreas filosóficas, não são poucos os que têm se preocupado com esse tipo de questão, com alienação, com desvinculação de coisas importantes. O que está acontecendo? Vamos ver, na opinião deste autor, segundo o entendimento dele, o que está acontecendo, e vamos ver de que maneira esses elementos conversam com o que temos encontrado nos nossos consultórios. Ele diz: o indivíduo que hoje não dispõe de recursos interiores sólidos para se ajustar, para dar significados e valores aos acontecimentos, o indivíduo que não tem autoconfiança suficiente, este sente-se ainda mais vulnerável e é obrigado a firmar-se por si mesmo, já que não encontra mais apoio na comunidade. Muitas vezes ele mergulha em um clima de tensão, de inquietude, de dúvida, que torna sua vida difícil. Nem sempre ele consegue encontrar prazer em viver. Muitos dos nossos contemporâneos aspiram ao alívio da pressão que pesa em seus ombros. A suspensão do esforço constante para continuar sendo eles mesmos ao longo do tempo e das circunstâncias, sempre à altura das exigências para consigo mesmos e para com os outros. Mesmo quando nenhuma dificuldade pesa, pode emergir a tentação de desligar-se de si mesmo, nem que seja por algum tempo, para fugir das rotinas, das preocupações. Qualquer desobrigação é bem-vinda. Ela permite desapegar-se por um instante. Segundo Le Breton, uma questão sobre isso, muito importante, é que isso se esparramou por várias áreas da sociedade, da cultura, das nossas tradições, e encontrou uma maneira profunda de ser da nossa época. Bom, na clínica encontramos muitas pessoas que fazem isso, não é? Cada um de nós, nos nossos consultórios, nós já vimos pessoas que se desligam delas mesmas, e isso não quer dizer que é uma patologia, não quer dizer que é ruim. Uma pessoa pode não gostar de muitas coisas na vida, pode não gostar dela mesma, por exemplo. Por que isso, a priori, seria um problema? Onde está escrito, que lei mosaica é essa que diz que uma pessoa necessariamente deve gostar dela mesma? Uma pessoa pode não gostar de si mesma, e isso inclusive ser uma orientação importante e interessante para a dinâmica geral da vida dela. Ao não gostar, por exemplo, encontrou coisas nela que ela não aceita, ou não entende, ou não quer saber, e portanto se ocupou de outras pessoas, se ocupou do contexto, se ocupou da cultura. Qual o problema necessário quanto a isso? Por que ela deveria necessariamente gostar dela mesma e se manter conectada com ela mesma? Por que isso seria um imperativo? Mas essa reflexão parte do ponto de vista da filosofia clínica, não é? Estamos conversando com um autor de outra área. Na área dele, isso constitui um problema grave da nossa época. Bom, mais adiante, ele aponta alguns desses elementos que estão ocasionando esse desligar de si mesmo. Vejam como ele escreve: a velocidade, o fluxo dos acontecimentos, a precariedade dos empregos, as mudanças múltiplas impedem a criação de relações privilegiadas com os outros e isolam o indivíduo. Apenas a continuidade, a solidez do vínculo social e seu enraizamento possibilitam criar amizades duradouras e, portanto, formas de reconhecimento no cotidiano. Aqui é um afastar-se da clínica filosófica. Olhem, o fato de mudanças, velocidade, o fato de desse isolamento do indivíduo, isso não acarreta para muitas pessoas o fato, é um impedimento no sentido de criar amizades duradouras. Alguns já fizeram essa migração, eles têm amizades superficiais, duradouras, ou amizades superficiais breves, mas que dada a dimensão existencial que agora eles vivem, ocupa para eles um lugar, às vezes, comparativamente, quando podemos fazer isso, mais relevante do que pessoas que antes tinham amizades para a vida inteira, muitas vezes com alto grau de toxicidade para elas e para os outros, não é? Entre as características da nossa época, por que qualificar como nocivo, hostil a existência, o fato de muitas amizades agora se tornarem velozes, rápidas, fugidias, superficiais? Por que isso seria menor, menos, ou não teria os mesmos méritos de uma amizade profunda e duradoura? Estamos falando de contextos diferentes, épocas diferentes, criaturas que agora funcionam de outras ordens. Teríamos que ver para cada um o quanto isso se adequa, o quanto isso está em conformidade, não é? O autor prossegue em outro lugar dizendo: o vínculo social é mais um dado de ambivalência do que de uma exigência moral. Para alguns, ele é apenas o teatro indiferente de sua projeção pessoal. O vínculo com os outros é facultativo. Ele deixa de ser um dado evidente. Eis aí características dos nossos dias, né? Ele termina toda essa parte citando um trabalho dele de 2009, no qual ele dizia que o indivíduo contemporâneo mais se conecta do que se vincula. Vou repetir, o indivíduo contemporâneo mais se conecta do que se vincula. Embora ele se comunique cada vez mais, encontra-se cada vez menos com os outros. Prefere exatamente as relações superficiais que instaura ou abandona, como lhe aprouver. Muitos se reconhecem neste universo sempre em movimento, onde constantemente é preciso dar algo de si e ajustar-se às circunstâncias mutáveis. De fato, o que ele coloca aqui encontra eco, não é? Em muitos dos nossos trabalhos em clínica, muitas pessoas já vivem esse universo que ele está falando. Alguns muito bem, muitos não gostariam de viver outras coisas. Ele diz que, nesse contexto, esse relaxamento do esforço de ser si mesmo, às vezes é uma tentação. Mas esse relaxamento de ser si mesmo, ele acontece de forma deliberada, feliz, por exemplo, através do envolvimento regular em atividade física, esportiva, lazer, viagens, na vida noturna, com uma aparência diferente daquela do cotidiano, em um sentido, em um retiro, em um mosteiro, etc. São maneiras de mudar de personagem, de não estar mais envolvido na necessidade de continuar em uma mobilização demasiadamente absorvente. Nesses momentos, o indivíduo encontra uma saída de maneira lúdica. Ele diz que, numa parte avançada aqui do livro dele, que hoje, muitos de nós, como nós temos vários papéis, traduzindo para a filosofia clínica, papéis existenciais, ele diz que, por conta disso, né, muitos de nós já encontram fugas nesses papéis existenciais. Sabe? Você pode interpretar outros personagens, ele vai descer à profundidade, vai esmiuçar isso logo adiante. E ele diz que é uma maneira de desvincular-se, de desapegar-se de si. Ele dá até um exemplo de atividades. Esse é um exemplo que vocês não vão gostar, porque é um hábito que muitos filósofos têm, que é o exemplo da caminhada, né? Muitos de nós fazem... agora mesmo nessa viagem de estudos que fizemos a Santiago de Compostela, Portugal, também, muitos colegas pela manhã caminhavam antes das atividades do dia, não é? Pois ele diz que essa é uma das características da nossa sociedade. O caminhar, para ele, é uma das características de pessoas que estão se desligando delas mesmas. Vamos ver nas palavras dele. A paixão pelas caminhadas em nossas sociedades odiernas comprova essa vontade de afastar-se das rotinas da vida pessoal por algumas horas ou mais. Dessa forma, o viandante usufrui da liberdade de movimentos, de ritmo. Não deve nada a ninguém e ninguém tem o direito de lembrar-lhe de suas responsabilidades. nas caminhadas, o sentimento de si aflora, ao passo que as exigências da vida social se amenizam. Trata-se de um exercício lúdico e controlado de desaparecimento. Muitos momentos diários proporcionam igualmente um distanciamento das exigências da comunicação social, como devaneios, meditações, leituras, audições musicais, momentos de sono, dirigir por longas distâncias ou realizar trabalhos repetitivos. Portanto, o leque é grande, não é? Muito grande. Ele diz que toda essa dissociação é um dado elementar da vida corrente. Um breve esquecimento do entorno e um mergulho na interioridade que culmina em uma espécie de descontração da vontade. Ninguém está totalmente presente naquilo que faz. Agora vem um conceito-chave na obra deste autor, do Le Breton, que eu peço para que vocês anotem, que é o conceito de branco. Branco. Olhem como ele diz: chamarei de branco este estado de ausência de si, mais ou menos pronunciada, este fato de abdicar de si de um modo ou de outro por causa da dificuldade ou do caráter penoso de ser si mesmo. Em última análise, trata-se de uma vontade de aliviar a pressão. Então, a definição do autor para branco, que ele vai utilizar muitíssimo na obra, não traz aqui elementos producentes, né? É uma definição que aponta para dados nocivos, no sentido da pessoa realmente utilizar o branco como uma necessidade, não é? Para se afastar dela, porque está difícil ser ela mesma. O branco responde ao sentimento de saturação, de excesso vivido pelo indivíduo. Busca de uma relação enfraquecida com os outros, ele é uma resistência aos imperativos de construir para si uma identidade no contexto do individualismo democrático das nossas sociedades. Bem, ele diz que muitas pessoas usam esse branco para, nas palavras dele, para não se perder ou correr o risco de ser envolvido, atingido pelo mundo. Ele vai citar inúmeros fatores aqui: a indiferença, okay? Os elementos de depressão, uma série de fatores que nós vamos estudar agora, como maneira de utilizar esse desligar-se. Ele fala que as pessoas que fazem isso, olha o que elas vivenciam dentro delas. O mundo já não lhe diz respeito. Ele vagueia por uma terra de ninguém que lhe é necessária para retomar o fôlego, relaxar suas tensões. Mantém-se no limbo, nem na vida, nem no vínculo social, nem completamente dentro, nem completamente fora. O branco atinge um homem ou uma mulher comum que esgota seus meios de continuar assumindo seu personagem. Esse ser humano está cansado, fora dos movimentos do vínculo social, mas sabe perfeitamente disso, e um dia ou outro pode entrar em sua antiga pele e ascender a uma nova após esse momento de desaparecimento do qual teve necessidade para continuar a viver. O branco é um entorpecimento, um deixa para lá, nascido da dificuldade de transformar as coisas. Neste universo da supremacia que se impõe na ambivalência das nossas sociedades neoliberais, o branco é uma paradoxal vontade de impotência, cessar de querer controlar a própria existência e deixar-se levar. Bem, o autor, ao colocar assim essas definições, ele aproxima o conceito de branco, o conceito que leva pessoas a desapegar-se delas mesmas, a aproximações muito, muito significativas de coisas, por exemplo, o desinteresse, o embotamento afetivo, certas meditações que pregam o desapego das coisas, das paixões, das emoções, das coisas, não é? Ele aproxima disso. Mas há diferenciações. Diferenciações, ele coloca isso muito próximo, e ele faz inúmeras referências aqui à psicanálise, e ele coloca isso sim como um elemento nocivo, um elemento que está fustigando a identidade do ser humano hoje. Não é simplesmente aquele desenvolvimento natural de uma criatura que está bem existencialmente no seu habitat, não. Isso já é um sintoma de algo muito ruim que está acontecendo com o homem nos nossos dias. Assim entende o autor. O que para nós poderia ser um recurso submodal que algumas pessoas utilizariam para então conseguir viver outras coisas, para poder se encaminhar para outras coisas, esse recurso que na clínica poderíamos utilizar, para o autor não é assim. Para o autor precisamos de outros elementos aqui para lidar com isso. Bom, ele faz várias analogias a isso. Okay? Ele diz que, por exemplo, essa vontade radical de querer se desligar, de querer desaparecer, de querer sair, ele diz que encontra muitos paralelos em pessoas que, com a idade, por exemplo, desenvolvem a demência ou Alzheimer. Ele diz que são elementos muito próximos, né? Ele diz que não se trata de uma atitude egoísta, é mais, nas palavras dele, uma vontade de abandonar o jogo. Isso é que o autor coloca para nós. A obra dele é muito rica em citações literárias. Aliás, vários autores que ele cita, que nós já trabalhamos em outros cursos, e portanto eu convido vocês depois à leitura completa da obra dele, para poderem fazer os aprofundamentos necessários aqui, né? O propósito do Le Breton nesta obra é o seguinte: mergulhar na subjetividade contemporânea e analisar, segundo as palavras dele que eu estou lendo, uma de suas tentações mais intensas, que é a de desfazer-se, enfim, de si mesmo. Desfazer-se de si mesmo. Mesmo que por um instante. Em um aspecto doloroso ou propício, este livro percorrerá uma antropologia dos limites na pluralidade dos mundos contemporâneos. Vejam, o autor então mostra que muitas pessoas estão em um processo muito intenso de desfazer-se deles mesmos, desligar-se deles mesmos. Para muitos, esse estar atrelado a si mesmo, conectado a si mesmo, tornou-se uma experiência às vezes insuportável. E eles precisam desse desligamento, mesmo que episódico, só para recobrar as forças e então se reconectar. Bem, sendo assim, em clínica, os senhores podem imaginar os caminhos que já se anunciam, não é? Algumas pessoas não farão isso de maneira episódica, mas permanente ou quase permanente, e passarão a viver outras coisas. E as decorrências e desdobramentos disso podem ser muito extensas. Uma delas, às vezes, pessoas que vão se relacionar com estas pessoas, imaginando que estarão em contato íntimo com elas, não estarão nunca em contato íntimo com elas, mas com uma outra coisa, já que elas se desligaram delas mesmas. E às vezes você pode amar alguém exatamente porque esse alguém desligou-se de si mesmo e se tornou interessante para você. Você olhará para essa pessoa e dirá: nossa, o que é uma indiferença, como o autor coloca aqui, o que é uma renúncia, como o que é um tanto faz, porque a pessoa já não está mais nem aí. Para alguns, dependendo de onde eles vêm e o que viveram, isso será interpretado como segurança, como estabilidade, como equilíbrio, quando na verdade está diante de alguém que já se afastou de tudo isso, nem está mais ali. Mas na vivência do cotidiano, às vezes isso sequer aparecerá, sequer fará diferença. Vejam os elementos que temos a considerar só no início desses trabalhos, dessas coisas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre esses primeiros movimentos que fizemos em torno da obra do Le Breton. Prosseguindo os nossos trabalhos, como vocês viram, vários colegas colocaram seus pareceres sobre o que vimos, estamos apreciando aqui nessa obra do autor, nessa conversação com ele. Eu tomei contato com essa obra que nós estamos tratando aqui, o Desligar-se de Si Mesmo, na Inglaterra, o ano passado. Era um dia frio, muito frio, estava saindo da Universidade de Londres, e eu estava indo para o estacionamento pegar o meu carro, e aí na livraria eu comprei essa e outras obras, e como estava muito frio, passei numa cafeteria e comecei a ler o livro esse, né? Tomando um bom café, num dia frio daqueles que antecipam o inverno inglês, que é muito rigoroso, foi rigoroso no ano passado. E quando eu estava mais ou menos nessa parte que estamos vendo agora, eu parei a leitura por uns momentos, não é? E comecei a correr os olhos pela pequena cafeteria. Algumas pessoas chegavam com seus casacos, outros estavam de partida. Mas algo que me chamou a atenção, o número de pessoas olhando para os seus celulares. O número era muito grande. Havia talvez duas ou três pessoas naquele ambiente, tirando o pessoal que servia, os garçonetes ali. Havia duas ou três pessoas só que não estavam conectadas ao celular, mas estavam conectadas aos livros, que era o meu caso também. Não é? Fazendo eco, quase imediatamente eu estava me reportando então às páginas do livro. Não é? Fiquei assim, puxa. Desse livro estava aí na nossa relação para trabalhar há muito tempo. Hoje é que surgiu a oportunidade de trabalharmos com ele, não é? Pois bem, mas vamos prosseguir aqui o trabalho. Agora ele vai fazer um grande mergulho nesses elementos referenciais. E ele começa tratando de um capítulo no qual o título do capítulo é Não Ser Mais Ninguém. E ele inicia tratando das nossas vidas quando impessoais. E ele traz vários, ele pinta vários exemplos como caracterização. Então ele diz mais adiante assim, após fazer exemplificações, ele diz: o indivíduo recusa qualquer reconhecimento social. Existe no meio dos outros como um fantasma, como uma sombra separada de sua pessoa. Enclausura-se em seu aposento e só sai para atividades ínfimas ligadas à sobrevivência, como, por exemplo, para se alimentar. O escritor, esse pensador é europeu, e ele mostra um dos grandes problemas neste momento na Europa. Olha, os países, a partir da França, em direção à Escandinávia, quase todos têm políticas de assistencialismo social para milhões de pessoas que padecem disso que esse autor acaba de descrever. É impressionante o número de idosos que vivem sozinhos e completamente lançados à própria sorte. Não é? Eles têm casa, têm comida, têm aquecimento e não têm muito de todo o resto que uma sociedade que se diga humana deveria pelo menos dar acesso. Então há inúmeros planos e projetos de toda a ordem para integrar, para fazer com que eles tenham uma associação de clubes, de igrejas, e que interajam, que não fiquem tanto tempo sozinhos. Hein? É um drama, quando começa a aproximar o inverno, como é agora que está acontecendo na Europa, as televisões, as mídias sociais começam a trabalhar isso com entrevistas, com especialistas falando sobre solidão, depressão, o como fazer, instruções, orientações, não é? Pode soar estranho num país tropical como o nosso, essa fala desse autor. Mas para nós já não é tão esquisito o que ele está dizendo. Muitas pessoas já vivem isso que ele está dizendo, não é? Essa falta de reconhecimento social. Muitas pessoas hoje em sociedade se sentem estranhas, esquisitas, deslocadas. Muitas pessoas não sabem mais seu lugar na sociedade, não se interessam mais em ter um lugar, querem viver tranquilos, em paz, talvez à margem, etc. Uma característica. Em filosofia clínica, isso não é a priori algo ruim. Pode ser uma mudança existencial que grande parte das pessoas está atravessando. Precisamos aprofundar, estudar para ver como localizaremos esses elementos na malha intelectiva de cada criatura, não é? Ele diz que diante disso, o branco é a vontade de desacelerar ou de deter este fluxo do pensamento, de finalmente acabar com a necessidade social de sempre compor um personagem de acordo com os interlocutores presentes. O branco é uma busca de impessoalidade, uma vontade de tão somente ser considerado de forma neutra. De que maneira isso que esse autor está falando aparece no nosso consultório? Os senhores já podem ter visto maneiras diretas nas quais a pessoa coloca que se ela pudesse, ela não iria à festa, não iria a compromissos sociais, que ela acha uma chatice, que ela não se diverte, que é aborrecedor ter que manter um sorriso de cartão postal, de ter que dizer coisas, responder coisas, que é uma falsidade. Para muitos é assim. E não são poucos também os que anseiam por esses encontros sociais. Que lá nesses encontros sociais eles fazem suas conexões, seus contatos. Há também outra ordem de situações nas quais muitas pessoas precisam do ambiente social para no ambiente social poderem exercer a desconexão delas mesmas ou dos outros. Por exemplo, quantas pessoas quando vão ao carnaval aqui no nosso país não vão exatamente para poderem se desconectar? Saem delas mesmas, assumem personagens, ou às vezes nem isso, vão para outros lugares e outras condições, não é? Ele cita muitos casos da medicina, da psiquiatria do início do século XX, qual pessoas se diziam devoradas pela solidão, devastadas por isso. Ou seja, não se trata propriamente de uma reação na qual a pessoa escolheu e se sente bem e tal. Muitas vezes não é nem sequer uma escolha. A pessoa se percebe num vazio existencial dessa ordem e ele é terrível e é tremendo. Ele diz, alguns se fecham em seu apartamento ou em sua casa e só saem para o estritamente necessário. Eles transformam a residência em uma espécie de eremitério de ermitão, né? Que serve para abrigar o desejo de solidão ou o radical desinvestimento do mundo. Bem, somos filósofos. Esse desinvestimento do mundo não pode ser um investimento em outra forma de mundo? Uma forma de mundo que agora se torna mais condizente nessa passagem de épocas que estamos fazendo? Talvez a questão seja como adequar esse novo investimento em outras áreas de mundo que tantas pessoas agora estão fazendo de uma maneira talvez não tão nociva para elas, uma vez que elas provavelmente não querem esse dado nefasto que invade suas vidas, não é? Ele diz, entretanto, às vezes não se trata apenas de despersonalização, mas de uma impersonalização. Ou seja, de desfazer-se de todas as obrigações da identidade para passar a existir a mínima. Isso é muito interessante. Não é? Ele é como um recuo, no qual, numa vivência de 1 a 10, a pessoa fosse viver 2. Nesse recuo, ela já se localiza melhor diante das coisas que ela viveria. E ele cita vários exemplos e autores sobre esse aspecto da mínima, como eles chamam. Mais adiante, muitas páginas adiante, após vários exemplos retirados da literatura, ele nos conta que muitas outras pessoas, numerosas, permanecem na família, porque ali, segundo as palavras do autor, estão protegidos, rodeados, poupados das tarefas comuns. Vivem silenciosamente, limitando-se a alguns percursos mínimos, a um punhado de atividades discretas, ou então ficam em seu quarto. O indivíduo nunca encontra seu lugar no mundo, sente-se diferente e pouco afetado pelos movimentos à sua volta. Compreendo que eu e os senhores já vimos várias vezes isso em consultório. Pessoas que às vezes chegam rotuladas, né, com personalidade antissocial ou com algo como personalidade borderline, né, ou com pequenos núcleos esquizoides e coisas dessa natureza. Isso vai longe. Como se necessariamente algo assim tivesse de ser tratado, tivesse de ser esculpido segundo uma outra configuração existencial. Eu pergunto a vocês, por quê? Por que não pode ser assim como a pessoa é? Alguns vão constituir famílias, não por amor, não por afinidade, vão constituir famílias exatamente para isso que ele está dizendo, para se sentirem protegidos, rodeados e poupados de certas tarefas. Alguns até para que no futuro alguém lhe sustente, lhe dê o sustento, o de comer, a proteção. Alguns por razões de urbanidade, alguns por outras razões. Mas, seja como for, alguns constituem famílias e, estando afastados deles mesmos. Se estivessem conectados com eles mesmos, talvez tomassem outros caminhos. E isso não torna essa família pior ou melhor do que qualquer outra. Não é? Há muitas crianças que amam pais e mães indiferentes, ausentes, com embotamento afetivo, independente desse pai ou dessa mãe amar. Há pessoas que amam, não por reciprocidade, não porque o outro vai lhes dar qualquer carinho, qualquer sorriso em retribuição. Alguns amam porque é da inclinação deles fazer assim. Não é? Então, a dimensão disso no âmbito da clínica precisa ser bem trabalhada nas suas especificidades, desde a historicidade, desde a estrutura de pensamento, né? Ele diz que para algumas pessoas, o peso, vou ler o autor, o peso da individualização, a necessidade de sempre se esforçar para ser si mesmo e de produzir as aparências de uma presença no seio da sociabilidade, estão sempre ameaçados pela depressão e, por uma forma mais discreta, a impersonalização, que consiste em não mais se prestar à comédia da disponibilidade para os outros e ocupar um ângulo morto no seio da sociabilidade. O indivíduo está desligado, indiferente, mas continua sempre, sem se sentir obrigado a participar. Ele reivindica um direito à abstenção, ao silêncio, ao apagamento, à retirada. Esse autor, em outras obras, depois de ter lido esse livro, eu fui dar uma pesquisada em outras obras dele, acabei encontrando algumas interessantes para os nossos estudos, e notei que isso que ele fala está muito ligado à corporeidade, o corpo. Para o Lebreton, o nosso corpo é um ser político no mundo, né? É muito próximo da concepção aristotélica. O nosso corpo ele ocupa essa dimensão e ele vai ser muito importante nesses elementos que agora ele descreve aqui. A indiferença. A diferença é outro fator de não ser mais ninguém, ok? E ele mostra em muitas páginas como a indiferença ocupará seu lugar. Ele diz assim: outra forma de desaparecer de si mesmo é não fazer nada, oferecer uma superfície polida para as atividades sociais circundantes. E aqui, muito daquilo que passa por... Olha, às vezes você terá um exemplo, ok, de aproximação que o autor nos fala. Por vezes você estabelecerá uma intercessão muito forte com alguém, amará essa pessoa, desejará casar com ela, ter sua residência com ela, sua vida com ela. E quando você for perguntado sobre isso, talvez a resposta seja que a pessoa é muito educada. Ela de fato sabe fazer uma recíproca de inversão. Ela sabe como compreender, como acolher o outro. E por vezes, se tivéssemos a oportunidade de enraizar isso no âmbito da historicidade, em muitos casos, descobriríamos que tudo isso nada mais é do que educação. A pessoa foi educada diante de formalidades para isso. Não é emoção. Às vezes a própria educação que ela teve, rígida, para se comportar, dizer as coisas certas nos momentos certos, até sentir as coisas nos momentos e tudo mais, por vezes essa formalidade toda, essa educação, entre aspas, que de certa maneira é uma deseducação, mas socialmente passa como uma educação, esvaziou a alma dessa pessoa para uma vivência genuína. Mas para quem estabelece intercessão com ela, isso pode passar sim por uma pessoa educada, que ama, que respeita, e não é nada disso. A pessoa nem está ali mais, já deixou. Aquilo ali é um avatar, é uma outra coisa. Claro que temos que ter todos os cuidados para não incorrermos aqui em julgamentos, em coisificações, não é? Às vezes o mais próximo que uma pessoa chegou daquilo que ela desejava, o amor, uma vida serena, foi isso. Já imaginou um terapeuta entrar aqui dizendo que vai tirar a máscara da pessoa, que vai colocá-la em contato com ela mesma? Isso é de um primitivismo existencial sem defesa, no caso de uma clínica hoje, não é? Não há porquê. Em outro lugar, o autor coloca: o indiferente coloca uma espécie de vidraça entre ele e o mundo, um muro invisível para não ser atingido por um acontecimento ou por um personagem suscetível de extraí-lo das rotinas às quais prefere entregar-se. Ele abole o sentido da experiência para transformá-lo em espetáculo, sem relação consigo. Quantas peças de teatro, pessoal, quantas cenas de filmes vocês já viram às vezes? Um adolescente aos gritos dizer para o pai e para a mãe: você não me ama, você nunca me amou, você não sabe o que é amar. E esse pai, essa mãe, sem saber o que fazer, porque na cabeça deles, às vezes eles fizeram exatamente o que o autor aqui fala, se retiraram deles mesmos para um lugar mais distante, remoto, e assim conseguiram ter uma família, e assim conseguiram dar o mínimo para o filho viver, uma boa escola, higiene, não é, e outras coisas, mas não conseguiram ultrapassar isso e atender isso que agora o filho pede. E nos gritos e lágrimas desse filho parece que ele está coberto de razão, enquanto esse pai e essa mãe não. São os bandidos numa história em que não há bandidos. Há que se ter cuidado com essas dimensões. Esse filho que pede é justo ao pedir? Se é que vamos considerar algo assim pelo crivo da justiça, é justo reivindicar algo dessa natureza? Será que se compreendesse as coisas da maneira como estamos colocando aqui, haveria espaço para uma tal cobrança? Não é? Que tal se esse pai, essa mãe, dissesse para esse filho adolescente: você não tem o direito de nos cobrar algo que você considera justo. Que tal se nós cobrássemos de você, nosso filho, para que você se afastasse de você mesmo, para que você recuasse da sua existência até um lugar remoto, de onde você, com educação, mas renúncia, pudesse constituir famílias e se relacionar, inclusive, conosco? Esse filho talvez não gostaria. Ele dizia: não, mas o certo é amar. O certo é estar conectado comigo mesmo e tudo. Ora, Qual é o fundamento disso? Por que o certo é estar conectado consigo? Por que o certo é usar a afetividade dessa forma? Qual é o fundamento de uma tal afirmação? Bem, o autor nos diz que uma das maneiras de não ser mais ninguém nesse mundo é multiplicar-se. Ele diz que, aliás, é um recurso muito usado. A pessoa se multiplica e deixa de ser ela mesma, já nem corre mais o risco, aliás, né? Porque ela se fragmentou em muitos pedaços. Vamos ver como ele coloca isso. Um artista, e particularmente um escritor, tem a possibilidade de se libertar de si mesmo e multiplicar os personagens nas ficções que escreve ou em sua própria existência ao assumir um pseudônimo ou ao conjugar as possibilidades de ser si mesmo com heterônimos, como aconteceu com o escritor Fernando Pessoa. O artista ou o escritor está aqui em vários lugares, isto é, nenhum lugar e em toda parte. É uma maneira hábil de desaparecer. Na origem deste sentimento de estar à margem do mundo, no caso de Fernando Pessoa, sem dúvida está seu arrebatamento brutal da infância, como uma sucessão de acontecimentos dolorosos e uma maneira de atenuar o luto por sua vida múltipla, para não ter de assumir de forma dramática as contusões da existência. Bom, alguns conhecem a história dramática de Fernando Pessoa, né? Desde a morte do pai dele. O menino tinha 4, 5 anos de idade, depois o irmãozinho dele morre com tuberculose, né? Ele tem a avó dele internada num hospício em Portugal, em Lisboa. A vida dele foi muito triste, muito, muito triste, não é? E o autor coloca o Fernando Pessoa como um exemplo. Para poder lidar com isso, ele se fragmentou em múltiplos, se multiplicou, não é? E aí se libertou. É uma visão de mundo que o autor nos coloca, não é? A maneira como ele interpreta esse estado de coisas. Em filosofia clínica, teríamos, além disso que ele coloca, outros pareceres, não é? Não é? Muitas pessoas vivenciam, de fato, situações penosas como Fernando Pessoa, mas encontram exatamente na identidade una, concisa, e no contato consigo mesmo, com outros, um contato que... Aí teríamos que ver, contato consigo mesmo é o quê? É contato com as emoções, com os pensamentos, com o corpo? É contato com tudo, mas tudo é muita coisa? Né? Teríamos que investigar, fazer uma pesquisa demorada desses aspectos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões sobre o que estudamos até aqui. Após uma pausa e muitas conversações que fizemos aqui na nossa aula, vamos então para a parte final dos nossos trabalhos hoje. Bem, o Le Breton, ele coloca para nós então, já nas páginas avançadas da obra, maneiras discretas de desaparecer. O autor considera que no mundo como está hoje, aquelas formas brutas e clássicas do sujeito que se despede de todo mundo, vai para uma ilha, esse modelo, ainda que exista, ele caiu em desuso. Hoje, há modos sutis, sofisticados, pelos quais muitas pessoas podem, de maneira discreta, sumir. Sumir de si mesmas, nelas mesmas, num próprio contexto social. Vamos ver quais são algumas dessas maneiras que ele pontua. Ele coloca 7 maneiras, que nós veremos algumas delas assim. Depois vocês lendo a obra na íntegra, constatarão as minúcias disso. Primeiro, ele diz, é o sono, desaparecer no sono. Ele diz, a compulsão pelo sono é uma maneira de fugir da dificuldade de ser si mesmo. Se dormir é uma perda de consciência, eis um motivo da sua atração aos que desejam livrar-se o máximo possível de toda a atenção à própria vida pessoal. lembrem, não é, que e o autor ele caminha muito rente à psicanálise. Ele cita em vários momentos, por exemplo, na questão do sono. Freud via isso como a pessoa retornando, né, de uma espécie de retornar para o corpo da mãe, né? Então, o autor às vezes aproxima muito a explicação dele da psicanálise. Ele acha que, de fato, que o sono, a compulsão pelo sonho, pelo dormir, é uma maneira da pessoa escapar dela mesma. Ela vai para outros lugares dela mesma. Isso, enquanto a filosofia clínica, é extremamente discutível. Não é? Por que dormir? Por que sonhar? Para muitos é ali que eles vão viver com eles mesmos. Exatamente o contrário. Não é? Mas para o autor é assim, dessa forma que isso... que funciona. Nas palavras dele, o sono fecha o mundo à sua volta, um muro de distração isola o dormente, que não se sente mais implicado pelos acontecimentos suscetíveis de produzir-se ao seu redor, a menos que o invadam por sua intencionalidade. É um ponto de vista, ok? Estamos vendo um outro parecer sobre essas questões, né? Depois ele coloca o pachinko. Alguém já ouviu falar do que é pachinko? É, o título é o pachinko, as astúcias da dissipação de si. O pachinko é um joguinho que tem lá no Japão. Vocês já viram, hoje é disseminado pelo mundo inteiro. Você vai a uma daquelas máquinas, tipo uma máquina caça-níquel, você bota uma moeda, gira aquela manivela e aquelas bolas todas vão caindo de maneira aleatória. Isso é o pachinko. Ele diz que isso é uma das maneiras que esse jogo foi criado para as crianças do pós-guerra, né? O autor nos explica isso, mas que se popularizou e crianças e pessoas de todas as idades começaram a jogar, salas imensas, com uma máquina ao lado da outra, funcionam em vários lugares do mundo, e simplesmente você vai puxar uma manivela, aquelas bolas serão lançadas, é um quadro vertical que fica sua frente, né? E as bolas vão caindo. Ele diz que esse é um outro modo. Né? A pessoa está ali e ela foge completamente dela mesma. Outra coisa é o cansaço, que ele chama de fadiga. Outra forma sutil de escapar. Ele diz que a fadiga pode ser uma opção para apagar-se levemente e para encontrar a alegria da plenitude de ser a si mesmo após o repouso. Nesse caso, porém, ela deve ser efetivamente escolhida. Bom, mas temos síndromes também, as várias síndromes, como a síndrome de Burnout, né, que é aquele que ele começa a tratar aqui do esgotamento. Ele coloca, vou ler um pouquinho sobre quando ele fala de Burnout. Ele diz assim, ó, as lógicas contemporâneas, bom, é que ele vai tratar das empresas modernas. E ele tem várias páginas muito interessantes nessa consideração que ele faz sobre as empresas hoje, né, o sistema de trabalho hoje. Ele diz, as lógicas contemporâneas da empresa radicalizam as formas de gerenciamento e promovem um indivíduo guerreiro, capaz de responder imediatamente aos apelos das circunstâncias. O sistema se absolve de qualquer acusação, o sistema, vejam bem, o sistema se absolve de qualquer acusação de violência à medida que é aceito pelos atores que dele se aproveitam por algum período, mesmo expondo-se a ser algum dia vítimas deste mesmo sistema. Mas desde então, a incerteza também se transforma em ameaça. O sistema de gestão de hoje domina as empresas, que faz dos empregados e dos gestores variáveis de ajustamento, impede igualmente esses últimos de se projetarem no futuro, pensando que mais tarde as condições de trabalho podem melhorar. Aí ele cita um autor, que é o De Jour, dizendo o seguinte, os trabalhadores fazem sempre mais frequentemente a experiência de que seus esforços, seus engajamentos, sua boa vontade, seus sacrifícios pela empresa culminam, enfim, em um agravamento de toda essa situação. Quanto mais eles se doam, mais eficientes são E quanto mais malvados forem para seus colegas de trabalho, mais os ameaçam, em razão de seus esforços e de seus sucessos. A não ser se convencendo de que essa é a lógica inexorável do sistema, que os outros agiriam da mesma forma, e que dispor ainda de um emprego não deixa de ser um privilégio, é preciso calar sobre o próprio sofrimento e sobre o dos outros, considerando que se trata de uma espécie de fatalidade a qual é necessário se adaptar, e contentando-se por ter um emprego. Assim, a indiferença com a sorte dos outros tende a sobrepor-lhe as antigas solidariedades. Estão vendo? Um outro modo se torna indiferente aos outros. Ao fazer isso, a pessoa se afasta dela mesma, perde na humanidade ao desconsiderar o outro ali que está com ela. Até aqui vocês estavam vendo, bom, afastar de mim mesmo é direto e tal. Não, existem outras formas, essa é uma delas que ele está descrevendo aqui. Ao se tornar indiferente ao sofrimento alheio, eu já estou me afastando de mim também, não é? É uma maneira, e o sistema de trabalho na nossa época, competitividade exacerbada, produção, etc., faz com que muitos, infelizmente, caiam nisso, achando que eles estão com eles mesmos, porque estão ganhando prêmios, estão se destacando, etc. Tal. Ao contrário, eles estão pagando um preço terrível, porque se destacam, ganha medalha, aumenta o salário, e ele fica todo feliz que está se destacando, e está indiferente ao outro amigo ali que está ficando para trás, está perdendo. E é assim que, nesse modo de ser, ele acaba se afastando dele mesmo. É bem, bem oportuno aqui. Ele explica que ele vai muito fundo nessas explicações, mas são muitas páginas, não é? Depois ele fala da depressão, outro modo sutil de afastamento de si mesmo. Ele começa tratando do luto, dizendo que o luto é uma desistência provisória do mundo, uma existência a mínima, sob a égide da tristeza, mas é algo passageiro. Okay? Então, a pessoa que está depressiva, vocês sabem qual é o quadro típico descrito pela medicina para esses casos de depressão, ela se recua. Mas ele diz isso é provisório, né? O luto é provisório. Ele diz, mas para além do luto, a depressão é igualmente uma experiência coercitiva de desaparecimento. Hoje, ela é um dos transtornos mais corriqueiros diagnosticados no mundo, segundo ele cita Kleiman e Good. De fato, a Organização Mundial da Saúde coloca entre as três, quatro primeiras, e talvez em breve uma ou a primeira ou a segunda, junto com os quadros de somatização, né? Os quadros de depressão no mundo hoje. Ele coloca, nas palavras dele, vamos ler, a depressão é uma depreciação, um relaxamento da tensão de ser si mesmo por abandono da luta. É um deixar-se andar doloroso. O indivíduo tira férias da própria pessoa. Não se sente mais implicado por ela e não a vê mais senão sob a névoa de uma permanente depreciação. O indivíduo se encontra ao lado de si mesmo, à distância, liberto das responsabilidades da vida cotidiana. É assim que, para ele, a depressão funciona como um afastar de si mesmo. Para esse autor, é assim. Para nós, filósofos clínicos, também pode ser assim. Pode, mas pode ser muitas outras coisas. Por vezes, a depressão não é um afastar de si mesmo. É, entre aspas, a cura para o problema que está se abatendo sobre a pessoa. Lembram de exemplos clássicos sobre isso? O sujeito casou com uma pessoa que não tem nada a ver com ele, vive uma vida que não tem nada a ver com ele, esposa, filhos, marido, trabalho, etc. Já tentou tudo, filosofia clínica, meditação, psiquiatria, farmacologia, nada lhe tirou desse... Então, subitamente, vem uma depressão e o liberta de tudo isso. A depressão, nesse caso, pode ter sido de submodo informal, preciso, não é? E arrebatador, que lhe devolveu para a vida, que lhe devolveu para ele mesmo. A mulher foi embora, o marido foram embora, os filhos não quiseram mais saber dele, o emprego ele foi demitido, acabou por um tempo numa casa de repouso com a ajuda de amigos, de lá ele conseguiu um emprego que finalmente tinha a ver com ele, que era o artesão que ele gostou de fazer a vida inteira. Agora sim, graças à depressão, ele teve a vida dele de volta. Como caracterizar nesse caso a depressão como uma patologia, como um mal? Nesse caso ela foi um bem doloroso, não há dúvida que deve ter lhe custado tanto, mas no meio de tanta dor, era mais uma dor. Claro que entre os submodos, se pudéssemos elencar e escolher para questões como essas, não, dificilmente elencaríamos a depressão como nas primeiras instâncias. Dadas as peculiaridades para os nossos padrões de época, mas descredenciá-la pura e simplesmente e colocá-la como algo que faz a pessoa se afastar dela mesma, em filosofia clínica não há fundamentação para isso, não a priori, né? Então, ele coloca, e coloca com muita profundidade, essa questão das múltiplas personalidades. Ele diz que pode-se desaparecer através da aridez, do apagamento de si, mas também pela fragmentação, como no caso das múltiplas personalidades. Aí ele cita inúmeros exemplos sobre estes fatores, né? O transtorno de dissociação da identidade. E por último, a sétima maneira que ele coloca, de discreta, de desaparecer, é a imersão numa atividade. Aquela pessoa que tem a paixão, ele cita, pelo jogo, por exemplo, né? Tanto no júbilo quanto na perda. A pessoa entrou naquilo com toda a força, ele diz, nessa imersão ele se afastou dele mesmo, está bem longe agora. Então ele dedica tudo, muitas páginas, para essas formas de desaparecimento durante a adolescência. E ele coloca grande relevância nisso. Seguido então, ele fala muito da identidade, ok? Durante a adolescência, dá muitos exemplos, é uma parte muito bonita aqui da obra dele, são muitas e muitas páginas. Em seguida ele vai falar do Alzheimer, do envelhecimento, não é? E desse fator ligado ao Alzheimer, são páginas muito interessantes para os nossos estudos. Então ele coloca sobre o desaparecimento sem deixar rastros. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa se ausenta, quando ela desaparece de hoje, quando ela quebra os protocolos contratuais de algo, né? Essa parte aqui mereceria um estudo à parte, esse desaparecer sem deixar rastros. Mas então vem a parte que para nós, filósofos clínicos, chama realmente muito a atenção, que é o si mesmo como ficção. Aqui nós teríamos muitas e muitas horas de conversação sobre essa parte. Selecionei apenas os elementos centrais para que depois os senhores possam fazer seus estudos com profundidade. Então o capítulo é o si como ficções, e ele abre com uma citação da Clarice Lispector, retirada da obra Água Viva, que já estudamos aí num dos nossos cursos. A citação é: os fatos são sonoros, mas entre os fatos existe um murmúrio. Clarice Lispector. Bom, o que é esse si mesmo como uma ficção? Ele diz, o sentimento de identidade é o lugar sempre em movimento que o indivíduo experimenta sua singularidade, a sua diferença. A identidade é a herança da história passada no interior de uma configuração social e efetiva e de inúmeras identificações cuja influência não cessa de se redefinir ao longo da existência, notadamente para os pais e as figuras do entorno, ou mais prestigiosas, emprestadas do imaginário cultural. Bom, a identidade como processo, lembrem bem, tá? Ele diz, na prática, um homem tem tantos eus sociais quanto distintos grupos de homens existem e cuja opinião lhe importa. Geralmente, ele se mostra sob um ângulo social a cada um desses grupos. Assim como este jovem, recatado com seus pais e mestres, mas inescrupuloso e cafajeste com seus amigos de farra. Não nos mostramos às crianças da mesma forma com que o fazemos com nossos amigos íntimos. Disto resulta na prática uma fragmentação da personalidade em diferentes eus que podem se desmentir uns aos outros. Bom, em filosofia clínica isso será assim se o papel existencial tiver uma relevância tal, né? Entre os tópicos, às vezes ele não tem essa determinação toda. Você pode ser palhaço no circo, pode ser professor lá na sua escola, pode ser mãe ou pai, amigo dos seus amigos, e nem por isso, por esses diferentes papéis, isso acarretar qualquer fragmentação. O que você está fazendo está para você bem explicado, você compreende que são questões e lugares diferentes, e isso não afeta a sua identidade. Para muitos é assim, mas o autor não concorda com isso. Para ele, afeta sim, e é forte, e é muito forte. Ele diz, a identidade é como um diamante de múltiplas facetas, cada uma dando-lhes uma visão particular. Ela não se revela em nenhuma faceta, mas indica a cintilação do diamante. É uma história que o indivíduo não cessa de contar a si mesmo e aos outros, remanejando às vezes suas versões. Nunca engessada, mas sempre relacional, em movimento, continuamente fugidia. Ele cita aqui autores como Lévi-Strauss para fundamentar o que ele diz, e inclusive alguns da poesia, como Rimbaud, uma frase de Rimbaud: o eu é um outro. Não temos como acompanhar isso pela filosofia clínica. Não, nós não temos como fundamentar assim como ele está colocando, que a identidade vai mudar, que ela sempre está sendo revisada na história. Algumas pessoas engessam, cristalizam partes de suas historicidades. Sempre que voltam lá, voltam para o mesmo livro de fotografia e a mesma fotografia, e ainda que a vida em outros aspectos mude, aquilo está cristalizado. Há pessoas que fazem isso às vezes, em alguns contextos, não é? Então, para nós, soa distante, mas estamos vendo aproximações, diferenças. Não se trata de dizer que somos os certos e outro autor errado, claro que não. São apenas pensamentos diferentes, não é? Sobre o mesmo tema, cada um defendendo certos elementos. Ele diz que a nossa identidade como ficção, ela também possui fragilidade. Porque ele diz que a nossa identidade, a palavras do autor, a identidade que funda a relação com o mundo nos parece garantida e irrefutável, mas nada é mais vulnerável, mais ameaçado pelo olhar dos outros ou pelos acontecimentos da história pessoal do que a identidade. Ela não está protegida por um muro, é modulável e se trama no inacabado. As circunstâncias a fazem e a desfazem segundo a maneira com que o indivíduo as interpreta e as vive. Novamente, estamos bem distantes aqui dos preceitos em filosofia clínica. Não há como a gente dizer que ela é vulnerável. Há pessoas que têm na identidade a parte das estruturas de pensamento com maior força, não é? Elas modulam emoções, epistemologias, dados cognitivos, mas às vezes certos bastiões são quase que inexpugnáveis, né? É preciso destruir praticamente a criatura para tomar certas partes estruturais, e essas partes podem sim dizer respeito a algo como a identidade. Pode, a gente tem que pesquisar para saber se isso será dessa forma, né? Ele continua num caminho que cada vez mais faz afastar. Por exemplo, ele diz, jamais o indivíduo é totalmente autor de sua existência, e não somente em razão de sua necessária interseção com o vínculo social, que demanda a relação com os outros, mas também porque só em parte ele sabe o que é e o que faz. O psiquismo não é homogêneo. Ele existe em um equilíbrio precário, sempre em movimento, entre tensões contraditórias, cambiantes. Olha, isso aqui é quase o terreno da psicanálise, ok? Quase o terreno da psicanálise. Ele já está entrando direto, já está retornando à psicanálise. Que o psiquismo não é homogêneo, que ele existe um equilíbrio precário, Em filosofia clínica, quando nós estudamos as estruturações de pensamento, encontramos psiquismos em ampla margem homogêneos, encontramos alguns cujo equilíbrio não é precário, é muito consistente. E, claro, eventualmente encontramos também o que ele está dizendo, mas não temos como dizer é isso, é aquilo. Em filosofia clínica não há mais como falarmos dessa maneira. Então, ao final do trabalho dele, ele faz um fechamento falando sobre as tentações da subjetividade contemporânea e nos chama a atenção para os cuidados de uma época para os eventos que estamos passando. Chegamos ao final da nossa aula com o David Le Breton. Desaparecer de si, uma tentação contemporânea. Indico a leitura desta obra para os senhores. Há muito o que conversar. Nós fizemos um apanhado geral, mas a obra é extensa e traz capítulos importantes para os nossos trabalhos e reflexões. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou desligar o gravador para as considerações finais da aula de hoje.